Eu sou uma pessoa péssima pra dar entrevista. Adoro fazer, mas dá.
Eu acho que geralmente todos os jornalistas
precisam. É meio estranho, sabe?
Meio estranho ser perguntado e não perguntar.
É, a gente não se dá muito bem. Eu não me dou muito bem com respostas.
A gente sabe, jornalista não nasceu pra responder, nasceu pra perguntar. Mas quando o tema é a própria trajetória, vale a pena ouvir.
Oi, eu sou Luana Karen, tenho 44 anos, estou na EBC há 19 anos, completos recentemente. Sou repórter do canal Gov e da Voz do Brasil.
Para ficar pronto a tempo a ampliação da ponte do Outeiro, o documento final da cúpula de Bogotá, esta edição do Sisu, a diminuição do superávit na balança comercial,
a proposta de emenda à Constituição.
Luana entrou na empresa Brasil de Comunicação quando ainda era Radiobras e já viu o país e o mundo de muitos ângulos. Cobriu eventos da ONU, do G7, do G20, COP e muitos outros. Luana também esteve onde o Brasil inteiro queria entender o que estava acontecendo. Antes de cada viagem, um ritual. Pesquisas, reuniões com o Itamaraty e horas de preparação.
Geralmente, quando a gente sai para uma viagem internacional, a gente já sai muito pautado. A gente já vai com as informações aqui do Brasil. Geralmente, o Itamaraty faz uma reunião com os jornalistas, que a gente chama de briefing, para passar as informações principais. E a gente faz aquele trabalho de casa, né? Que é o trabalho de pesquisa, de conhecer sobre o país, de entender o que está ali sendo tratado naquele contexto de reunião de cúpula, de visita de chefe de Estado, de reunião da ONU. E já vamos mais ou menos preparados.
Mas quando o avião pousa, tudo muda rápido.
Claro que as coisas são todas muito dinâmicas quando a gente chega no país. Não raro, chega uma agenda nova.
No jornalismo internacional, cada minuto conta. Luana organiza tudo de acordo com o próximo horário de publicação no Brasil.
Qual é o nosso próximo jornal? É a Voz do Brasil? É o jornal do dia seguinte? Então a gente vai trabalhando com o deadline primeiro para poder organizar as informações no decorrer do dia. Você pega o que você já levou do Brasil de informação, que você já pegou no briefing, e você vai construindo ali o seu texto e selecionando, né, o que realmente é de interesse público e que tem a ver e que está ali naquele contexto de viagem que o presidente está fazendo. Filtrando essas informações, repassar de uma maneira direta e com conteúdo também para o público no Brasil.
O presidente Lula tem muito presente a necessidade do Brasil estar presente em todos os tabuleiros. Ele, nesses contatos, ele leva o Brasil com a Voz do Brasil como um país que defende a paz, a cooperação e o entendimento entre as nações, o multilateralismo. E, além disso, ele é um vendedor do Brasil também, abrindo mercados.
Cansaço físico, diferenças de fuso de 10 a 12 horas e, claro, o idioma.
Eu falo português, inglês e espanhol e estou aprendendo francês. É muito comum a gente chegar num país, por exemplo, eu fui para a Rússia esse ano e na Rússia as pessoas não falam inglês. É muito difícil você encontrar um falante da língua inglesa. Português, então, nem se fala, né? Então, a gente socorre aquele que fala todas as línguas, ao tradutor do celular. Então, eu já fiz entrevista na Rússia, agora, usando o tradutor. Então, fazia a pergunta em português, o tradutor traduzia para o russo, a pessoa respondia em russo, gravava, e o tradutor me traduzia para o português. Já fiz isso na China, fiz isso na Turquia, fiz isso no Japão. Então, a gente usa as tecnologias para poder nos ajudar nesses momentos, mas é um desafio também.
Foi aqui na Rússia, em 2009, que aconteceu a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo. Naquele momento, o ainda BRIC, que reunia Brasil, Rússia, Índia e China.
A gente é muito bem recebido quando a gente está lá fora. Geralmente fala assim, ah, é do Brasil, aí vem acompanhado de um sorriso. O que é muito bacana porque o nosso país ele agrega essa leveza. E eu acho que manter esse papel lá fora, manter essa imagem lá fora e cavar oportunidades é o que faz essas agendas internacionais serem muito relevantes para o governo brasileiro e para o Brasil e para os brasileiros.
Uma correspondente não vive só de cúpulas e discursos. Há histórias que nunca chegam ao ar.
Eu me lembro de uma história de perrengue que a gente tinha uma cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina. Mendoza é uma cidade pequena, turística também, por conta das vinícolas, mas é uma cidade que talvez não comportasse a rede hoteleira um evento como o Mercosul. E aí nós fizemos a reserva aqui no Brasil, chegamos em Mendoza de madrugada e o hotel não tinha segurado a nossa reserva, porque a cidade estava muito cheia e como a gente ia chegar de madrugada, eles achavam que a gente havia desistido da reserva. Nós nos vimos obrigados a de madrugada, um frio imenso da gente. gente procurar um hostel. E aí ficamos 6 dias num quarto de hostel, eu e mais 5 homens da equipe, dormindo no mesmo quarto, dividindo o mesmo banheiro, dormindo em beliche. Então esse é o tipo de perrengue que a gente passa.
Nas 130 viagens feitas pela repórter, uma ficou para sempre na memória.
Foi uma viagem que durou 10 dias. Nós fomos com um avião da Força Aérea Brasileira. Pousamos na Antártida, um cenário extraordinário, de outro mundo. Realmente, a sensação que eu tive quando eu pousei na Antártida foi: estou em outro mundo, não estou no planeta Terra.
Aos 13 anos, quando decidiu que seria jornalista, Luana queria ser correspondente de guerra. Nunca aconteceu, mas a repórter conta que já teve a sensação de estar cobrindo uma.
Graças a Deus, a gente nunca foi para nenhuma guerra. Mas eu tive a sensação de estar numa guerra quando eu fui pro rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Foi em 2019. É um evento que até hoje me marca e me emociona. Porque ali chegou um momento que a gente estava só contando corpos para dar notícia. Eu fiquei 10 dias lá. E a gente andando sobre o escombro de casas.
A gente está em cima do que sobrou de uma casa. A gente observa que aqui tem uma geladeira. Mais adiante, uma caixa d'água.
Eu não fui à guerra, mas aquilo foi a minha guerra, porque provocou uma grande comoção nacional, mas também me fez refletir sobre o papel do jornalista, o papel de reportar a notícia, de dar a informação, mas também de buscar a humanidade no outro, de enxergar a humanidade no outro, para não incomodar no momento de dor, para pisar com cuidado nessa dor do luto de uma tragédia tão grande como foi aquela. Então foi traumatizante, mas foi uma experiência engrandecedora pessoalmente e profissionalmente.
No que diz respeito à fama, Luana é bem modesta.
Olha, trabalhei 8 anos na TV Brasil como repórter. E aí eu saí de lá, fui para a parte governamental, né? E em uma semana de Voz do Brasil, eu tive mais retorno sobre, eu te ouvi na Voz do Brasil, eu te não sei o quê, de colegas, de pessoas que moram em outros estados e tudo mais, do que nos 8 anos da TV. Porque é extraordinário o alcance da voz, o alcance do rádio, né? A gente faz comunicação pública, é bem mais reservado. Mas tem um reconhecimento, ele chega. Ele chega em forma de carinho nas redes sociais, já chegou por carta, e é muito gratificante.
Atendendo a pedidos, vamos então falar do vaso sanitário japonês. É um vaso tradicional, como em qualquer lugar do mundo, né? Você vai sentar, isso não tem como ser diferente. Aqui tem luzes que indicam que está ligado e que tem água morna. E aí, eu achei o nome fofo também, olha aqui. Totó. Ups, Totó. Washlet.
Eu saí para poder comprar um Red Bull, que estava no hotel do presidente. E aí, na volta, a gente não conseguiu mais passar. Eu não consegui mais passar. O hotel do presidente é bem ali, ó.
Parece meio que filme de terror. Mas a gente tem que fazer essa caminhada aqui. Ali é o cemitério. Isso para chegar no centro de imprensa.
De Paramirim, na Bahia, de Betim, em Minas Gerais, de Itaguaí, no Rio de Janeiro, de Manaus, no Amazonas, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, de Petrolina, em Pernambuco, de Moscou, na Rússia, Luana Karen.
Muito obrigada por nos acompanhar em mais este episódio. Eu sou Estefânia Lima, o roteiro foi escrito por mim, com edição de Thaísa Vitória e Diego Freitas. A montagem é de Paulo Meirelles. As trilhas e efeitos sonoros são do Pixabay. Os trechos das reportagens da Luana Karen vêm do canal Gov no YouTube e os áudios da própria Luana, cedidos para este episódio, são do perfil oficial dela no Instagram. Este é um episódio especial da Rádio Gov, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.